Eu creio que uma diferença é que o fundo social previsto na lei anterior é para uma parte dos royalties. Se não me engano, metade dos royalties. O resto vai ser gasto diretamente. Segundo, como o senhor já falou, é que haverá uma dispersão desses recursos do fundo em diversas finalidades, todas importantes, mas nenhuma transformadora. Quer ver uma coisa? Tem algo mais importante para nós de hoje do que a saúde? Não tem. Mas a saúde nos mantém vivos, não transforma o país. É preciso ter dinheiro para a saúde, mas não do petróleo. O dinheiro da saúde tem que sair do orçamento. Agora com a emenda 29, por exemplo, aprovada. Segundo, tenho a impressão que houve um veto a um dos itens do Fundo Social que concentrava os recursos na educação de base, não é isso? E isso é muito grave. É muito grave que o presidente Lula tenha vetado aquele item do Fundo Social que comprometia uma parcela considerável para a educação de base. Esse veto é um absurdo que foi cometido. Essas são as mudanças principais. Além disso, eu tenho a impressão que, como estava, dava margem a ser ou não gasto só a rentabilidade. Nós aqui estamos amarrando que só a rentabilidade será gasta. Por exemplo, no primeiro ano em que houver esse fluxo de royalty, se gastará zero. Zero. Vamos segurar esse dinheiro. Entre o segundo e terceiro ano, podemos gastar 20% apenas. Do quarto e quinto anos, 40%, senador Hollenberg. A gente vincula em cada ano quanto por cento? De 6 a 7, 60. Só depois de 10 anos é que se gastaria a totalidade da rentabilidade. Então, a rentabilidade seria reaplicada no fundo, ampliando esse fundo. Mas para esclarecer isso, eu peço licença ao presidente para ler o mais rápido possível. 14 pontos que explicam bem nossa proposta. Primeiro, objetivo, é o direcionamento dos recursos dos royalties e participação especial obtido na exploração do petróleo, gás natural e demais hidrocarbonetos fluidos. Regime, envolve recursos extraídos sob regimes de partilha e de concessão. 3. Não há quebra de contratos. Somente envolve, nossa proposta, áreas ainda não contratadas. Somente afetará campos explorados após a assinatura desta lei. 4. Um fundo específico. Cria o Fundo do Petróleo para a formação de poupança para a educação básica e inovação. 5. Nenhuma perda de arrecadação. Nenhum ente federativo, Estado, produtores ou não produtores, município produtor ou não produtores ou União terá perda em relação à arrecadação que ele teve em 2010. Todos ganharão daqui para frente. 6. Origem dos recursos do fundo. Royalties e participação especial nos regimes de concessão e partilhas em áreas ainda não contratadas, mas os rendimentos das aplicações financeiras realizadas com recursos do fundo. 7. Montante a ser aportado no fundo. Ninguém pode saber exatamente quanto será. Ninguém sabe qual vai ser o preço do petróleo. Ninguém sabe realmente quanto vai ser a diferença entre o que se recebe de receita e o custo da produção. Mas calculamos que em 2020 poderá haver 40 bilhões de reais no fundo. Aplicação dos recursos. Educação básica receberia 2/3 e inovação tecnológica 1/3. Critério de destinação. Esse também é outra novidade, senador Rodrigo. 60% dos recursos serão destinados proporcionalmente ao número de alunos que aquela cidade e estado tem na escola. Então, aí vai conforme o número de crianças. 20% conforme o desempenho dos alunos. E 20% conforme a evolução do desempenho do aluno de um ano para o outro. Então, nós amarramos a destinação para, conforme o número de crianças, conforme a melhora da qualidade da escola de um ano para outro e conforme o nível que já tem. Ativos financeiros do fundo, títulos do Tesouro Nacional ou até 20% com títulos privados com perfil de risco de crédito e rentabilidade igual ou superior aos títulos do Tesouro Nacional. O que é isso? É que vamos usar esse dinheiro para comprar títulos do Tesouro, porque isso é que tem uma rentabilidade segura, em 80%. 20% podemos aplicar no mercado, mas aplicar com rigor. Como é que a gente vai fazer essa rigor? Gestão do fundo. Quem vai gerir? Um ato do Poder Executivo criará um comitê específico para administrar o fundo. Qual é a composição? Ministros da Fazenda, Planejamento, Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse grupo, obviamente com um conjunto de grandes consultores especialistas, é que decidirá a aplicação. Gastos são complementares. Não substituem os gastos em educação básica já determinado pela Constituição Federal. Isso não serve para fazer com que se cumpra o artigo da Constituição que determina quanto o Estado, a União e o município gastam. Formação da poupança. Aqui vem outra diferença do Fundo Social. Como eu já disse, no primeiro ano não se gasta nada, se reaplica para aumentar o fundo. No segundo e terceiro ano se aplica apenas 20%, 80% volta para fazer o fundo. No 4 e 5 se aplica 40%, o resto volta para o fundo. 6 e 7, 60%, 8 e 9, 80%. Só depois do décimo ano é que se pode utilizar 100% da rentabilidade gerada. Esse é um fundo conservador, que amplia o valor que o petróleo tem, em vez de desfazer o valor que o petróleo tem. E, finalmente, a função de fundo soberano. Os recursos poderão ser feitos em ativo no exterior, objetivando políticas complementares de redução de volatilidade de preços macroeconômicos, incluindo taxa de câmbio da economia brasileira. Mas não pode ultrapassar 20% do montante do recurso essas aplicações no exterior. Esse é o resumo, senador, e a justificativa, que eu espero que mereça a atenção dessa vez mais do que do ano passado, em que simplesmente não foi considerado. E, para isso, quero fazer um apelo ao senhor como presidente aqui da mesa. Que esse projeto passe pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que passe pela Comissão de Educação, que passe pela Comissão de Meio Ambiente, ou que juntemos todas elas num grande debate. Mas que não fique apenas na Comissão de Infraestrutura, na Comissão de Economia e na Comissão de Constituição e Justiça. Eu peguei o gancho, senador Walter, do grande discurso da presidenta Dilma ontem nas Nações Unidas, que está sendo reconhecido por ser o primeiro discurso de uma mulher abrindo. E isso, para mim, é menos importante do que o conteúdo desse grande, belo discurso, firme discurso dela, cobrando das lideranças mundiais uma mudança na lógica como o problema mundial é enfrentado. E eu estou tentando aqui trazer uma nova lógica em que o recurso não é gasto da maneira como ele sai. Ele fica perene no fundo e ele é aplicado de uma forma transformadora na ciência e na tecnologia. Essa era a minha fala, senador, mas eu creio que o senador Rodrigo, até para meu pedido, quer fazer alguma complementação.
Senador Cristóvão Buarque, eu serei o próximo orador após a intervenção do senador Walter Pinheiro, mas eu vou muito rapidamente fazer alguns comentários. Mais uma vez, quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que a ideia de Vossa Excelência foi a que motivou à época a criação do Fundo Social. Porque, efetivamente, pelo sistema de partilha adotado a partir do pré-sal, toda a parte referente ao Estado brasileiro, a União, o óleo-lucro, assim chamado, será destinado ao Fundo Social, com o objetivo de ser aplicado e os seus rendimentos serem utilizados. Apenas, ao longo da discussão, até por questões conjunturais, importantes também, mas conjunturais, como a questão da saúde e outros temas, o recurso ficou, digamos assim, diluído para diversas atividades. O Senado aprovou que 50% fosse para a educação, e para aí uma parcela, um percentual grande, salvo engano, 80%. Emenda de Vossa Excelência para a educação 80%. Básica, e isso foi vetado. Mas é importante ressaltar que no bojo da discussão do veto presidencial a esse projeto, isso retornará, o veto presidencial sobre isso também será apreciado pelo Congresso Nacional. Mas Vossa Excelência retoma um espírito original do Fundo Social, que era o de aproveitar estrategicamente os recursos da exploração do petróleo e do pré-sal, especialmente para educação, ciência, tecnologia e inovação. Vossa Excelência está de parabéns e nós vamos debater esse projeto com muito interesse, tenho certeza disso.
Presidente, apenas um minuto para concluir dizendo, agradecendo ao senador Rodrigo Hollenberg a lembrança. De fato, quando foi aprovado isso, foi até comemorado na mídia e todos como uma vitória minha. E da UNE, que também brigava por isso. E de outros aqui. E não há dúvida que eu fiquei satisfeito diante do pior, que era não ter isso. Só que eu não me contentei com aquela vitória, porque foi uma vitória pequenininha e que o veto do presidente apequenou ainda mais. Porque a parte que ia para a educação, se nós não concentrarmos na educação de base, vai toda para a universidade e sem fins inovativos, necessariamente. Então eu retomo agora para tentar recuperar a pequena vitória que a gente teve, fazendo dessa uma vitória maior para o Brasil. Porque se não fizermos isso, não vão nos perdoar daqui a 50 anos, não vão precisar esperar 200, termos desperdiçado esse grande recurso que a natureza outra vez nos deu, como deu o ouro 150 anos atrás.